Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa para o continente africano de modo especial. Ao microfone convosco Bernardo Suate e Dulce Araújo. Eis os temas deste dia 13 de maio de 2022.
A Igreja Católica iniciou o caminho do processo sinodal, mas para que este caminho comum seja tal, não pode faltar a contribuição da comunhão anglicana. O Papa Francisco, aos membros da Comissão Internacional Anglicano-Católica Romana, recebidos em audiência no Vaticano. O substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, o arcebispo Dom Edgar Penha Parra, denunciou ontem em Fátima a violência atroz e bárbara da guerra na Ucrânia e outros países. E nesta manhã presidiu a peregrinação internacional aniversária de maio naquele santuário mariano.
Diocese de Santiago recebe cabo-verdiana catedrática da Universidade de Florença, em Itália, para partilhar a experiência e ajudar a recém-criada Escola Universitária Católica de Cabo Verde na definição do plano curricular.
O custódio dos Irmãos Capuchinhos em Cabo Verde estará este domingo, 15 de maio, numa das ilhas que há 75 anos recebeu os primeiros 3 missionários capuchinhos.
Liberdade de expressão é o tema da reflexão desta semana do padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação dos Espiritanos, a partir do curso Economia de Francisco que frequentou.
Santa Maria, Virgem de Fátima, confiamo-nos ao teu coração, nós, teus queridos filhos, que em todos os tempos não te cansas de visitar e convidar à conversão. Tu sabes como desatar os emaranhados dos nossos corações e os nós do nosso tempo. Colocamos mais uma vez a nossa confiança em ti. Nossa Mãe, Senhora de Fátima, através de ti, que a misericórdia divina se derrame sobre a terra e que a doce batida da paz volte a marcar os nossos dias. Traz de volta para nós a harmonia de Deus. Faz de nós artesãos da comunhão. Guia-nos pelos caminhos da paz. Esta oração é a mensagem que o Papa Francisco envia nesta sexta-feira, 13 de maio, festa da Virgem de Fátima, através da sua conta Twitter, destinada como sempre a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, os membros da Comissão Internacional Anglicano-Católica Romana, uma equipa de professores da Loyola University de Chicago, nos Estados Unidos da América. Pelas 11 horas e 15 minutos, o Papa recebeu em audiência na Sala Clementina os participantes na Conferência Internacional de Teologia Moral, promovida pela Pontifícia Universidade Gregoriana e pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família. E, finalmente, pelas 12 horas, Francisco recebeu em audiência, na Aula Paulo VI, os gestores e funcionários da Autoridade Nacional Italiana para a Aviação Civil. A Igreja Católica iniciou o caminho do processo sinodal, mas para que este caminho comum seja tal, não pode faltar a contribuição da comunhão anglicana. Disse o Papa Francisco aos membros da Comissão Internacional Anglicano-Católica Romana, recebidos esta manhã em audiência. Promenores com a colega Maria Ângela Jauraba.
Francisco sublinhou que esta comissão de diálogo se comprometeu a deixar para trás o que compromete nossa comunhão e aumentar os laços que unem católicos e anglicanos. A seguir, o Papa fez uma reflexão sobre a palavra caminho, recordando o último documento da comissão intitulado Caminhando Juntos na Estrada. É uma questão, como nos lembrou o apóstolo dos gentios, de seguir em frente, deixar para trás as coisas que dividem, no passado como no presente, e manter juntos o olhar fixo em Jesus e na meta que ele deseja e nos indica, a da unidade visível entre nós. É uma unidade a ser acolhida com humildade, como a graça do Espírito, e ser levada adiante num caminho, apoiando-se reciprocamente.
O diálogo ecumênico é um caminho. É muito mais, cioè, que falar insieme, não é? Fare.
O diálogo ecumênico é um caminho. É muito mais do que conversar juntos. Não, é fazer, e não apenas falar. Fazer. É uma questão de nos conhecer pessoalmente e não apenas nos livros, de partilhar metas e cansaço, de sujar as mãos socorrendo juntos os irmãos e irmãs feridos que vivem descartados às margens do mundo, de contemplar com um único olhar e proteger com o mesmo compromisso a criação que nos circunda, de nos encorajar nas fadigas da caminhada. Este é o significado do caminho. Como vocês sabem, a Igreja Católica iniciou um processo sinodal. Para que esse caminho comum seja assim, a contribuição da comunhão anglicana não pode faltar. Sentimos vocês como preciosos companheiros de viagem. A esse propósito, o Papa recordou que o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja da Escócia serão seus companheiros de viagem durante sua visita ao Sudão do Sul de 5 a 7 de julho próximo.
Será um peregrinaggio ecumênico de pace. Preghiamo affinché spiriti cristiani del Sud Sudan e dal mondo a essere promotori di riconciliazioni.
Será uma peregrinação ecumênica de paz. Rezemos para que inspire os cristãos no Sudão do Sul e no mundo a serem promotores da reconciliação, tecelões de concórdia capazes de dizer não à perversa e inútil espiral da violência e das armas. Lembro-me que esse caminho começou anos atrás com um retiro espiritual feito aqui, no Vaticano, com os líderes do Sudão do Sul, Justin e o moderador da Igreja da Escócia, um caminho ecumênico com os políticos do Sudão do Sul. Depois o Papa refletiu sobre a palavra dom. Se o caminho indica a modalidade, o dom revela a alma do ecumenismo, disse ele. Cada busca por uma comunhão mais profunda só pode ser uma troca de dons, onde cada um assimila como seu próprio o que Deus semeou no outro. O Papa disse que a unidade é maior que o conflito. Os conflitos nos fecham. Não devemos cair na escuridão do conflito. É por isso que o caminho da unidade é maior que o conflito. Em vez disso, a crise é boa. Distinguir entre crise e conflito. Nós, em nosso diálogo, devemos entrar em crise, e isso é bom, porque a crise é aberta, ajuda a superar. Mas não cair no conflito que leva a guerras e divisões, concluiu Francisco.
O arcebispo Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, denunciou na última noite em Fátima a violência atroz e bárbara da guerra na Ucrânia e outros países. Em cima da mesa do nosso mundo, no banquete da humanidade, falta o vinho da fraternidade e da paz, enquanto os egoísmos e os rancores explodem com frequência, como neste nosso tempo, na violência atroz e bárbara da guerra, onde não há nem vencedores, nem vencidos, mas apenas lágrimas, referiu o presidente da Peregrinação Internacional Aniversária de Maio de 2022, na Cova da Iria. Dom Edgar Penha Parra citou o Papa Francisco para evocar as vítimas da guerra que destrói não apenas a Ucrânia, mas todos os povos envolvidos na guerra. Na homilia da celebração da palavra, após a recitação do Rosário e a procissão das velas, Dom Edgar Penha Parra convidou os presentes a pedir o dom da paz na Ucrânia e no mundo inteiro. O prelado rezou ainda pelos sacerdotes, consagrados, jovens, idosos, doentes e famílias, pedindo a proteção da Virgem Maria. A celebração, com a participação de dezenas de milhares de pessoas, contou com milhares de peregrinos que se deslocaram até Fátima, a pé. É uma peregrinação que simboliza as noites da nossa vida e do mundo, daquelas escuridões que alguma vez nos surpreendem e com as quais frequentemente somos chamados a lutar, na esperança de que uma estrela do alto nos indique o caminho, disse Dom Edgar Penha Parra. Para o prelado, cada peregrino traz até Fátima as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do seu coração.
Chegamos aqui de diversos lugares e cada um de nós traz no próprio coração o pedido de uma graça que deseja apresentar à Mãe do Senhor, rogando-lhe que desfaça alguns nós na sua vida. Aproveitemos esta noite, consagrada à oração de tantos irmãos e irmãs que, como nós, nesta terra bendita, têm a certeza de que a Virgem nos escutará.
O presidente da celebração questionou a falta do essencial numa sociedade que parece autossuficiente.
Por vezes, também a nós, que temos tudo, falta o essencial. Sobre a mesa da nossa vida, com frequência, faltam as motivações profundas, o significado das coisas que vivemos, a confiança para continuar em frente. Com frequência falta-nos o vinho da alegria e da partilha.
Dom Edgar Penha Parra desafiou os peregrinos a estar perto de quem sofre ou passa necessidade. Durante a recitação do Rosário na Capelinha das Aparições, duas crianças conduziram uma parte da oração em ucraniano com os peregrinos presentes na Cova da Iria.
A Diocese de Santiago, em Cabo Verde, recebe cabo-verdiana catedrática da Universidade de Florença, na Itália. Trata-se de Clara Maria Silva, natural da Ilha de São Nicolau, que chega a Cabo Verde com o objetivo de partilhar a experiência e ajudar a recém-criada Escola Universitária Católica no desenho do plano curricular dos cursos de licenciatura a serem oferecidos no ano letivo 2022-2023. Esta missão está enquadrada no âmbito da cooperação entre as duas universidades, tendo em vista uma assistência técnica e pedagógica à escola universitária no início da sua atividade. A escola está a apostar fortemente na cooperação e na parceria com instituições similares de outras paragens, assegura o presidente do Conselho Diretivo da Escola, o padre José Eduardo Afonso.
Nós quisemos promover esta missão para bebermos da experiência de outras paragens, contando com a colaboração de cabo-verdianos que estão fora de Cabo Verde, cuja missão está muito ligada à universidade. E é neste sentido que convidamos a Clara Maria de São Nicolau, catedrata na Universidade de Florença, e que veio para nos ajudar nesta fase inicial de planificação e elaboração de planos de estudos para podermos, de facto, levarmos a bom porto este projeto. Portanto, a doutora está aqui, ela é da área da pedagogia, da ciência da família e da infância.
Clara Maria Silva já efetuou uma visita de cortesia ao cardeal Dom Arlindo Furtado no Bispado e manterá encontros de trabalho com a direção da Escola Universitária Católica. Para esta sexta-feira está agendada a discussão do protocolo a ser assinado. No sábado, 14 de maio, a visitante participa na qualidade de oradora na conferência sobre Família, Dom, Compromisso, Esperança da Humanidade e os Desafios Pós-Pandemia, a ter lugar no Salão de Banquete da Assembleia Nacional na Cidade da Praia.
Vamos ter uma conferência pública voltado para a família, olhando também o desafio da pós-pandemia, de modo particular, porque nós também no dia 15 de maio celebramos o Dia Internacional da Família. Então quisemos concluir esta missão com essa conferência pública para o qual toda a sociedade civil está convidada. Mas esperamos e contamos com a presença das escolas católicas que estão sediadas aqui na praia, a Escola Católica do Amor de Deus, da Admira Flores, mas também das Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, os nossos formandos dos cursos de especialização em ciências religiosas, os agentes pastorais da Diocese, mas também vamos poder oferecer a possibilidade de quem queira assistir e acompanhar esse evento que possa fazê-lo mesmo através da plataforma Zoom.
Resgatar o homem cabo-verdiano e os seus valores é o objetivo da criação desta universidade, afirma o padre José Eduardo Afonso, que se diz grato.
Gratidão a Deus que nos criou e que nos capacitou e depositou em nós a semente, a inteligência, da reflexão para todos juntos melhorarmos o nosso Cabo Verde. O sentimento de gratidão às dioceses de Cabo Verde, que sempre pautaram pela valorização do homem cabo-verdiano, mesmo no processo da evangelização, desde os primórdios até agora, o homem esteve no centro, aliás, como não era de se esperar outra coisa. A única via da Igreja é o homem, e a nossa Igreja em Cabo Verde sempre apostou no homem. E esta é mais uma oportunidade para reforçarmos a nossa colaboração, o nosso serviço, a nossa missão para resgatar o homem cabo-verdiano e os seus valores.
Enquadrado nesta missão, vê ainda mais um outro catedrático na área da filosofia, um italiano amante de Cabo Verde. Para além da cooperação com a Universidade de Florença, a Escola Universitária Católica de Cabo Verde tem já assinado um protocolo com a Universidade Federal de Amapá, do Brasil, que estabelece as bases de desenvolvimento da cooperação em áreas de interesse comum, designadamente o ensino, a investigação e a extensão, sendo uma das ações relevantes, a mobilidade de docentes e implementação conjunta de cursos internacionais. Igualmente, estão estabelecidas as bases para uma cooperação solidária com o Instituto Superior de Ciências Religiosas de Barcelona. O custódio dos irmãos capuchinhos em Cabo Verde, Frei Matias Silva, está na Ilha Brava para se encontrar com a fraternidade e com o povo de Deus este domingo 15 de maio, numa das ilhas que há 75 anos recebeu os primeiros três missionários capuchinhos italianos. Esta visita é, segundo Frei José Garcia, um momento de ação de graças.
Algumas fraternidades já foram feitas, algumas celebrações, noutras ainda não, como é o caso da nossa fraternidade aqui na Brava. Temos no próximo domingo a celebração, um ponto alto das atividades, que é a celebração da Eucaristia. Será uma Eucaristia única na ilha, isto é, os fiéis das duas paróquias se reunirão na paróquia de São João Batista, na cidade de Nova Sintra, para um momento de ação de graças a Deus pelos 75 anos da presença missionária dos capuchinhos aqui em Cabo Verde. A celebração será presidida pelo nosso custódio, Frei Matias Silva, com alguns irmãos também vindos de outras ilhas. A Eucaristia será às 10 da manhã, será uma Eucaristia campal, um momento alto de ação de graças a Deus, mas também de confraternização, que é típico dos irmãos capuchinhos, estar no meio do povo.
Em comemoração à data, no dia 14, três jovens darão início ao noviciado na congregação, mas o programa se prolonga até outubro próximo.
Também programamos uma série de atividades que não serão feitas apenas no dia 15, mas ao longo do ano, até o mês de outubro, com exposição de fotografias dos nossos missionários e da gente de Cabo Verde, da Brava em especial. Também exposição de repique do sino, que era um boletim informativo, um meio de comunicação dos irmãos capuchinhos antes de 74, porque muita gente não conhece, de facto, o repique do sino. Então é um reviver. Também estamos a preparar um historial dos irmãos capuchinhos, para dar a conhecer o trabalho feito. Também aqui na Bravo, os irmãos capuchinhos, Padre Pio, tinha fundado duas equipas de futebol, então pensámos também mais para a frente organizar um torneio quadrangular de futebol, tudo em comemoração desta data. E as duas paróquias se unem a esta celebração, neste momento de ação de graças a Deus.
As duas paróquias da Ilha Brava, Nossa Senhora do Monte e São João Batista, sempre estiveram, desde 1947, sob o cuidado pastoral dos filhos de São Francisco. O Frei José Garcia assegura que as redes sociais vão encurtar a distância entre a Ilha Brava e os Estados Unidos, onde vive uma grande comunidade bravense.
Quando pensamos Brava, temos, obviamente, que pensar também os Estados Unidos. Muita gente vai estar conosco, unido nesta celebração, apesar da distância, mas através de páginas da paróquia, para celebrar também este momento. Temos que agradecer também a generosidade da nossa gente na diáspora, sobretudo nos Estados Unidos, e agradecer por tudo.
Frei José Garcia de Barros é natural da Ilha do Fogo e foi ordenado padre em 21 de julho de 2019 por Dom Teodoro Mendes Tavares, cabo-verdiano, bispo de Ponta Preta, no Brasil, pois que na altura tanto o bispo de Santiago como o de Mindelo, as duas dioceses de Cabo Verde, não estavam disponíveis devido a compromissos já assumidos.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação dos Espiritanos, participou recentemente num curso sobre economia de Francisco, em que se falou de liberdade de imprensa, e partilha conosco uma reflexão sobre isto.
A verdade exige liberdade. O curso Economia de Francisco, da Teoria à Prática, organizado a nível da lusofonia, teve como tema neste mês de maio a liberdade de expressão. Trata-se de um enorme desafio de cidadania, sempre com limites impostos por quem tem mais poder e se sente no direito de dizer até que ponto os cidadãos podem ou não avançar no dizer e no lutar. A liberdade de expressão é considerada pelos estudiosos deste tema a maior de todas as liberdades. Timothy Ash, autor de um grande estudo que tem mesmo o título Liberdade da Expressão, diz que é aquela da qual dependem todas as outras. A Igreja Católica foi pioneira na reflexão sobre a comunicação social, sua importância, impacto e desafios. Ainda mal o Concílio Vaticano II abria as portas e já se publicava o decreto Inter Mirifica em 1963, que utilizava pela primeira vez na história a expressão meios de comunicação social. O Papa Paulo VI, que encerrou o concílio, lançaria em 1967 a Jornada Mundial das Comunicações Sociais, atirada para a solenidade da Ascensão. Até hoje, os papas sempre escreveram uma mensagem para este dia, estando a Igreja a preparar-se para celebrar a edição número 66. Há muitas lutas por mais e melhor liberdade de expressão, mas também há imensos condicionamentos mais ou menos camuflados. As ideologias e os interesses económicos sobrepõem-se quase sempre à procura incessante e aprofundada da verdade que todos deveriam exprimir por palavras. As tentativas de manipulação, a injeção de falsas notícias, as fake news, e os negócios lucrativos no mundo dos média atiram-nos para os braços das ditaduras de shares, audiências e tiragens, que em muitos casos quase obrigam a calcar a verdade e a pôr em causa o valor imprescindível da liberdade de expressão. Há que reconhecer que, mesmo em contextos de perseguição, a liberdade de expressão conquista-se, usa-se corajosamente, mesmo que tal opção leve ao martírio de numerosos jornalistas todos os anos. Francisco de Assis é um bom exemplo. Ele usou a liberdade de expressão para dizer tudo o que pensava. Foi um homem contracorrente e serviu-se de várias formas de linguagem para denunciar o que achava estar mal, até o despir-se na praça pública, e também para propor a sua convicta fraternidade universal, imagem de marca do espírito franciscano. O Papa Francisco também não tem medo, nem mede muito as palavras, quando diz que a guerra é criminosa, exige aos bispos e padres que tenham o cheiro das suas ovelhas, ou então quando grita para afirmar que a Igreja ou está em saída para as periferias, ou não é a Igreja de Jesus Cristo. São palavras incómodas que provocam azia a muita gente, mas que mostram ao mundo que o Papa não tem medo de partilhar com coragem as suas convicções mais profundas. Doa a quem doer. Nesta mesma linha, Frei Bento Domingos defende a insurreição como característica dos cristãos, pois temos de nos insurgir contra tudo o que está mal. Regressemos à liberdade da expressão. António Levi diz que esta tem de funcionar hoje como uma espécie de motor de busca para a verdade. Amartya Sen, Prémio Nobel da Economia, vai mais longe e mais fundo ao afirmar que, como perito nestas matérias, nunca na história humana ocorreram situações de fome prolongada nas democracias que funcionam assentes na liberdade da expressão. Timothy Ash usou uma fábula original para abordar este tema da liberdade da expressão. Diz ele que os governos são os cães, as empresas são os gatos e nós, cidadãos, somos os ratos. Aparentemente, pouco ou quase nada podemos fazer para enfrentar cães e gatos, mas há que evitar que os cães e os gatos se unam contra nós. Depois, como netizens, ou seja, cidadãos da era da internet, podemos influenciar a luta mundial pelo poder da palavra através dos tratados internacionais, das leis que condicionam empresas e governos, das nossas decisões privadas quanto ao consumo e através da criação das nossas próprias comunidades virtuais e físicas para o intercâmbio de informações e ideias. Este autor conclui: nunca iremos concordar todos, mas devemos esforçar-nos por criar condições nas quais estejamos de acordo sobre a forma como discordamos. Em Timor, Luís Represas gritou: se outros calam, cantemos nós. E muitos anos antes, em contexto de falta de liberdade, Sofia escreveu: porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros se calam, mas tu não.
Com estas notas da canção I Cry for Freedom, da sul-africana Yvonne Chaka Chaka, terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção dispensada, continuação de um bom 13 de maio e até a próxima emissão, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.